Ele é médico cardiologista, é membro do comitê científico do Instituto Lado a Lado pela Vida, para esclarecer esse assunto. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, prazer falar com vocês, inclusive no dia específico e sobre um importante tema que é o controle do colesterol.
Claro. Aliás, doutor, a gente fala muito de prevenção. Hoje é palavra de ordem, né? Não é só cuidar das pessoas doentes, mas muito mais prevenir, etc. Colesterol, ele tem causas que a gente entenda? A gente fala de vários tipos de colesterol. O senhor poderia explicar um pouquinho melhor sobre quais são as causas e quais são efetivamente, se é que existem tipos diferentes de colesterol?
Claro, então vamos lá. O colesterol é uma substância, a gente considera uma substância gordurosa, para que os ouvintes entendam, que é fundamental em várias reações do corpo. Então, ter colesterol é muito importante. Ele tem funções boas no nosso organismo, claro que em níveis adequados. O colesterol participa de várias reações e formações das células, ele participa da formação dos ácidos biliares, que é essencial na digestão. Então, o colesterol tem uma série de ações benéficas. O fato é que, em níveis mais elevados, ele passa a se depositar na parede das artérias. E a gente, hoje, dividiu o colesterol em alguns níveis e formas. E a forma mais agressiva é o chamado colesterol LDL, que é o colesterol chamado ruim. Esse é o colesterol que, quando elevado, faz depositar e formar placas de gordura nas artérias que vão obstruir e vão concorrer para o infarto. Então, o colesterol elevado, sim, tem uma tendência de ocasionar e fazer com que a pessoa possa ter um infarto. Da outra forma, uma outra forma de colesterol, chamado HDL, é o chamado colesterol bom. Ele faz um transporte reverso, ele tira a gordura da corrente sanguínea, o colesterol, a gordura, e leva para o fígado para ser metabolizada. Então, quanto mais elevado o HDL, melhor para a pessoa, mais proteção. Então, por isso que a gente fala que tem dois tipos de colesterol, um colesterol ruim, LDL, que faz depositar e formar placas de gordura, e um colesterol bom, que faz o lixeiro, né? Para que vocês entendam, ele leva, ele retira essa gordura do sangue e vai para o fígado para ser eliminada. O que causa um colesterol elevado? Nós temos a área genética, então a hereditariedade, os filhos de pessoas que têm colesterol alto têm uma tendência grande de também ter esse colesterol elevado. Por isso que hoje é um absurdo uma pessoa só fazer exame de sangue em idade bem avançada. Todos têm que fazer esse exame, porque nós temos crianças que têm colesterol elevado. 80% dos níveis de colesterol não dependem da alimentação. Eles dependem da produção, dependem da eliminação, mas não estão vinculados à alimentação. Por isso que é importante dosar. E a gente tem pessoas que são muito magrinhas, que têm colesterol baixo, colesterol elevado, e tem pessoas que são obesas e têm colesterol baixo. Então, não tem uma relação direta. Por isso que o exame de sangue é fundamental, e hoje a gente tem aí até uma certa, pouco mais de permissividade em alguns alimentos que até então eram proibidos.
Claro, né? Doutor Marcelo, antes de a gente entrar nessa questão alimentar, vamos ainda continuar entendendo melhor, porque, por exemplo, a gente tem visto até crianças agora com níveis elevados de colesterol, e isso é o colesterol ruim, entre aspas, né, que o senhor acabou de explicar, e também essa questão dos papéis, por exemplo, ou da genética, ou do estilo de vida nesses níveis elevados de colesterol em todas as faixas etárias. O senhor poderia explicar um pouquinho melhor hoje qual é o cenário no Brasil desses dois contextos?
Sim, então, nós temos uma entidade chamada hipercolesterolemia familiar, que é a participação genética desse colesterol. Então, a casuística é 1 para 500 no mundo. Então, a cada 500 pessoas, uma vai ter um colesterol muito elevado de características genéticas hereditárias. Em nosso país, essa casuística é de 1 para 300. Então, nós temos uma tendência maior de identificação. Isso faz com que crianças possam ter colesterol elevado, por isso que é importante, principalmente quem já tem um histórico, filhos de pessoas que têm colesterol elevado, elas já têm que fazer o exame logo na infância, para justamente identificar. Esse tipo de doença não tem vinculação com alimentação nenhuma. Então, a pessoa nasce com esse problema e tem colesterol elevado, independente de qualquer nível de alimentação ou característica alimentar. Da outra parte, nós temos o contingente maior, que representa 7% da população, onde você tem pessoas que têm colesterol elevado por hábitos, estilos de vida que não são adequados. Claro que sempre tem uma vinculação também de um defeito genético hereditário para poder ter essa condição. Mas isso, a influência maior é do hábito e estilo de vida. Mas a hipercolesterolemia familiar, essa sim realmente é muito grave e ela é ligada estritamente em caráter hereditário.
Claro, mas doutor, mas o senhor acabou de dizer também que nem sempre a questão alimentar, que até então era algo considerado uma verdade absoluta, né? Que era o alimento quem gerava o nível alto de colesterol ruim. Hoje a gente sabe que não é bem assim, por exemplo, o ovo, né, virou queridinho das academias, das pessoas de vida saudável, e antes era um ingrediente que não se comia, quem tinha colesterol não podia comer o ovo, e assim por diante. Mas alimento, que mais entra no estilo de vida que pode provocar essa alteração nos níveis de colesterol? Por exemplo, é o sedentarismo, estresse, questões emocionais, questão de estilo de vida. O que entra nesse pacote estilo de vida?
É, exatamente. No pacote estilo de vida, você tem o estresse, sedentarismo, a obesidade, né? A própria condição. Hoje a gente existe uma síndrome hipermetabólica, onde nós temos alterações por conta desse estilo, e tá, os pacientes que têm pressão elevada também têm uma correlação com colesterol alto. O cigarro também está associado com isso. Então, apesar de não estar vinculado totalmente à alimentação, e recentemente um estudo americano e o próprio FDA está revendo toda a restrição da alimentação para as pessoas que têm colesterol alto, nós não indicamos que, se a pessoa tem um colesterol elevado, ela não coma frituras, enlatados, embutidos, manteiga, as carnes vermelhas, porque essas têm um contingente maior. Mas a gente sabe que, por mais que a pessoa fique em jejum, se ela tem um colesterol elevado, ela vai abaixar no máximo 20% desse nível fazendo uma dieta hiperradical. Então, a dieta hoje é um pouco mais permissiva por conta da relação, que não é uma relação direta em relação à elevação do colesterol, porque existem causas internas que fazem isso, ou porque a produção está muito aumentada, ou porque a eliminação não está de forma adequada, uma combinação dos dois defeitos, muito a produção e eventualmente uma eliminação não adequada.
Claro, a falta de controle desse colesterol, bom, a partir do momento que a pessoa recebe o diagnóstico, tem alteração no nível de colesterol e isso não é bom. Quais são as possíveis consequências, além daquelas óbvias, né, doutor, de repente ter um AVC, alguma coisa assim? O que pode mais acontecer se a pessoa não cuidar?
Sua pergunta é muito importante. Todo mundo pergunta, mas o colesterol alto pode ocasionar alguns sintomas? Existem alguns sinais de pessoas que têm colesterol elevado, que são os chamados sinais de pele, né? Então, às vezes você vê nas pálpebras, você vê aquelas manchas amarelas, aquilo pode estar associado com colesterol, nódulos nas articulações, principalmente nos pés e nas mãos, também pode estar associado, mas esses são só os sinais. O colesterol não provoca sintomas, não dá doença. Ele vai dar, quando ele dá, ele vai dar uma consequência, que é justamente isso. Ele vai formando placas em todas as artérias do corpo. E isso vai levando a obstruções. Então, as consequências mais graves são o AVC, porque obstrui as artérias da cabeça, o infarto, porque obstrui as artérias do coração, mas ele pode também obstruir as artérias da perna e da isquemia, gangrena. Ele pode obstruir, por exemplo, uma artéria que vai para o rim e dá uma insuficiência renal. Então, apesar do colesterol passar anos, as pessoas ficam com colesterol elevado por anos e não sentem nada, não apresentam doença nenhuma, mas aquilo lá vai minando, aquilo lá vai levando a ocorrência do chamado ateromatose, que é esse acúmulo de gordura nas paredes das artérias, com consequências nefastas, porque quando se instala o problema, já está muito avançado e aí você tem pouca possibilidade de prevenção. Realmente é importante as pessoas saberem que prevenir é a melhor situação. E às vezes a prevenção vai com mudança de estilo de vida, com correção de hábitos alimentares e às vezes vai com medicações. Por isso que é importante a pessoa saber que, apesar de ela não sentir nada, apesar de aparentemente ela não estar com nenhum problema, ela recebe às vezes um remédio para baixar o colesterol, porque a relação de causa e efeito é de causa e efeito, é bem clara, é bem direta, e se o colesterol ficar elevado por mais de 20 anos, sabidamente, uma outra consequência nefasta vai ter.
Claro. Doutor Marcelo, sobre essa questão do estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi recente agora, ele mostrou também um dado que chama atenção, que é o dado de que as pessoas não fazem exame, elas demoram para fazer diagnóstico, nas suas consultas periódicas e assim por diante, não fazem, tem aqui uma camada grande, ó, 11% apenas das pessoas disseram, né, 11% disseram que nunca fizeram exame, e um grande percentual, 70%, disse que só faz exame depois dos 45 anos de idade. Qual deveria essa nova profilaxia, digamos assim, para essa conduta de fazer ou não exames?
Olha, eu diria o seguinte, se você tem uma criança, né, que ela é filha de pessoas que têm colesterol elevado, ela tem que fazer esse exame já na infância. Se não tem esse risco, se não tem esse antecedente, pelo menos até os 18 anos de idade que faça um exame. E depois, acima dos 35 anos de idade, nós orientamos que faça exames repetidos, até para que você possa eventualmente identificar alguma elevação. Eu quero lembrar também que nós temos os triglicéridos, que são também identificados no sangue, e é uma gordura que hoje elevada também tem risco, apesar de não ser um risco tão grande quanto o colesterol, mas ela também tem risco. Então, os exames de sangue, eles são ou de acordo com o risco pessoal de cada um, mas pelo menos até os 18 anos todos têm que fazer. E a rede pública oferece esse exame, é um exame simples, uma retirada de sangue, e isso faz realmente com que você já tenha uma ciência e a partir daí você consiga desenvolver a prevenção. Mas é realmente muito triste saber que as pessoas não ligam, ou não fazem, ou não podem dosar o seu colesterol pelo menos uma vez até os 35 anos de idade.
Claro, dentro da proposta do próprio Instituto Lado a Lado pela Vida que o senhor integra, doutor Marcelo, para a gente fechar, eu queria que o senhor deixasse aqui uma reflexão sobre, por exemplo, essa questão que envolve, né, o colesterol elevado e o comportamento das pessoas. O que, que é importante? A gente fala muito, a gente percebe, né, um crescimento dos níveis altos de colesterol na população, ao mesmo passo que vem crescendo o número de pessoas obesas e sedentárias no país. Mas talvez isso seja simplificar demais essa relação. Então, para a gente fechar, e já que o Instituto tem essa proposta de dialogar, de entender o que acontece na sociedade, que mensagem o senhor deixa nessa relação? É só isso? É simplificar demais obesidade, sedentarismo e colesterol? Ou tem mais coisas que a gente precisa tentar, enquanto pessoas mesmo que querem viver com mais saúde e ter mais longevidade?
Olha, eu vou aproveitar a sua pergunta final, que é excelente, eu vou dar o guia da saúde, né? Se todo mundo quer se manter saudável ou conquistar a saúde, tem um guia, e esse guia envolve mantenha um peso adequado, né? Eu acho que cada um tem que perguntar ao seu médico qual o peso ideal para cada pessoa, e a partir disso você sempre está próximo desse peso. Diminua as calorias da alimentação, né? A gente sabe que hoje em dia cada vez mais se come rapidamente, se fast food, e são sempre com alimentação muito calórica. Nós temos que evitar os alimentos açucarados e refinados, porque também os carboidratos são terríveis e eles têm uma relação muito estreita com os triglicéridos, né? Principalmente refrigerantes, bolachas, alimentos feitos com farinha branca, todos esses são danosos. Vamos trocar gorduras, vamos escolher gorduras saudáveis. As melhores gorduras são aquelas chamadas monoinsaturadas, que são encontradas em plantas, tais como azeite, amendoim, óleo de canola. Esses são substitutos do restante da alimentação, principalmente das gorduras saturadas. Vamos limitar a quantidade de álcool, porque hoje o álcool é rico em calorias e açúcar, sem contar os efeitos nocivos também do uso excessivo do álcool. E vamos se exercitar de forma regular. Pelo menos 30 minutos todos os dias, basta uma caminhada, já está provado que isso é benéfico para o seu coração e para a sua saúde de uma forma geral. Essas eu acho que são as dicas mais fáceis, mais rápidas para você realmente não ter problemas, e os problemas são sempre muito ruins, como AVC e infarto, como você bem comentou.
Doutor Marcelo, quero agradecer muito, viu, a sua disponibilidade e abrir um espaço na sua agenda para conversar com a gente hoje. Um forte abraço.
Muito obrigado, estamos sempre à disposição. Foi um prazer falar com vocês.
Da mesma forma, até.